Fala galera, meu nome é Matheus Ganzo.
Meu nome é João Eduardo, mestre Pepino.
E eu sou Bruno Mares, da Tria Editora.
E nós somos a Lenda em Dragons. Salve galera, estamos aqui voltando mais uma vez para o nosso papo da Lady Dragons. Dessa vez a gente está trazendo o Bruno Mares da Tria Editora para falar sobre distopia. Mas antes, a propaganda comunista nunca para e nós vamos aqui dar uma voltinha com as nossas milhares de coisas que estamos promovendo por aqui. Bom, se vocês ainda não nos conhecem, nós somos a Lady Dragons e estamos por aí como a Lady Dragons RPG, arroba Lady Dragons RPG, está no Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, Thread agora também. Aonde mais, João? Esqueci alguma coisa?
A gente tá no Twitter, a gente tem um Apoia-se, Matheus.
A gente tem um Apoia-se, apoia.se/LendaDragonsRPG. Sim, se vocês gostam do nosso trabalho aqui, então é lá que vocês podem nos ajudar a fazer isso ficar cada vez melhor, porque a gente faz um trabalho aqui que é a boa vontade, mas a gente tem custos também, e se você puder nos ajudar, seria ótimo. Porque isso mantém o nosso trabalho seguindo, criando cada vez mais qualidade, e a gente seguindo em frente com esse hobby que não é meu, não é seu, é nosso, é de todo mundo, é da galera, e vamos em frente! Estamos aqui, então, novamente para homenagear os nossos apoiadores. Sim, que nós gostaríamos de dizer que estão nos deixando bastante contentes em fazer nosso trabalho e seguir em frente, porque nós tivemos agora mais do que 20 apoiadores ajudando a nossa máquina a ser montada, a ser construída e seguir em frente a todo vapor para a revolução. Vamos aqui homenageá-los. Aqui está Felipe de Souza Jesus, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro Páscoa, Júlio César Matos, Raul Gali Alves, Caio Ror, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jussis Dias Moreira, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo. Também estou aqui todo mês dando esse apoio para que a gente tenha em caixa tudo que a gente precise para fazer esse trabalho seguir em frente. Ah, mas Matheus, por que, eu apoiaria a Lady Dragons hoje? Bom, veja só, nossos apoiadores têm alguns benefícios. Primeiro de tudo, a gente sempre convida com preferência os nossos apoiadores para as nossas mesas. Todos os meses temos algumas mesas à disposição de diversos sistemas diferentes, seja do Old Dragon, seja do OVG, Mutante, Forbidden Lands. Temos várias coisas andando, inclusive, sim, Old School Essentials, estamos jogando também Old School Essentials, então tem várias coisas rolando. Mesas não faltam, tem para todos os gostos que você imaginar. A gente não joga apenas um sistema, somos bem receptivos com novatos e novatas. Nós somos Bolsominion Free, se você tem medo de que algum cara achincalhe o seu jogo só porque ele é um mala, não vai acontecer na nossa mesa, porque temos regras bem claras quanto a isso. Ah, Matheus, mas eu não quero apenas jogar. Então você tem o benefício de descontos na Lampião Game Studio. Sim, a Lampião Game Studio, que é a nossa parceira nesse trampo todo, ela dá desconto de 20% aos nossos apoiadores. Vocês nos apoiam, depois vocês vão lá, batem na porta da Lampião Game Studio e dizem: eu sou apoiador da Lady Dragons, eu quero um livro com 20% de descontos. E eles assim o farão, conferindo na nossa lista que você é nosso apoiador. Então vai lá e você vai ter isso. Você também terá 10% de desconto com o ilustrador Rodolfo Carvalho, seja para projetos profissionais quanto para seu próximo desenho de personagem de RPG. Ah, Matheus, mas eu quero mais. Então você tem aula de inglês. Sim, aula de inglês com o nosso camarada Ogan Tanda. Ele tem um desconto bacanérrimo para você que quer aprender inglês. E você tem desconto também com o nosso editor. Sim, o nosso editor, ele pode oferecer a você um desconto muito bacana para quem for o nosso apoiador e também estiver trabalhando com ele.
É isso mesmo, eu tô invadindo aqui o Bunker da Alien Dragons para trazer essa oferta especial para você que está ouvindo a Alien Dragons. Você é um apaixonado criador de conteúdo de RPG e busca levar seus podcasts e vídeos para um próximo nível? Então não precisa procurar mais, a Dice Masters Podcast Multimídia está oferecendo um acordo exclusivo para apoiadores da Alien Dragons. Ganhe 20% de desconto em contratos anuais de edição de podcasts e também aproveite os 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. Além disso, nossa consultoria de marketing de alta qualidade garantirá que seu conteúdo alcance um público mais amplo e deixe uma impressão duradoura. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua experiência em RPG e envolver o seu público como nunca antes. Entre em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e embarque numa jornada extraordinária de áudio e vídeo. E agora vamos voltar para o podcast.
E temos outras coisas, como apoio psicológico e muito mais. Então, conheça o nosso Apoia-se, muita coisa acontece por lá. E vocês vão ver um universo de coisas acontecendo e nós ficaremos muito felizes com a sua participação nessa brincadeira toda. Enfim, vamos então finalmente para o nosso convidado, Bruno Mares. Nos conte, de onde vem, o que come, quando começou a jogar RPG, em que momento Bruno se tornou produtor de conteúdo e você participou da construção da Tria Editora ou você apenas está participando desse projeto em específico?
Bom, vamos lá, eu venho de Belo Horizonte, sou mineiro, a gente aqui na Tria é piada pronta, né? Tem um mineiro, um paulista e um carioca, e quando os três juntos vira piada. Eu sou de BH, eu como mesmo, é o pão de queijo, não tomo café, me crucifiquem, eu sou um mineiro que não bebe café, mas o pão de queijo não falta. E eu comecei a jogar RPG na Bahia, terra do Matheus. Era um molequinho, tinha 10 anos, e aí tava num hotel, tinha uns chavezinhos lá e tal, a gente ia pra praia, voltava e tinha área que a meninada ficava jogando, totó, fliperama, uma sinuca, não sei o que e tal. E aí no meio dessa bagunça tinha uma mesa lá com 7, 8 meninos, tudo em volta de um quadriculado lá, um tanto de bonequinho roxo, umas miniaturazinhas. Eu falei, cara, o que é isso aí? Posso ver? E aí cheguei, perguntei se eu podia sentar pra ver, se eu podia jogar. E aí eu comecei a jogar First Quest, do saudoso AD&D, e de um dia pro outro eu falei, cara, posso ver o livro? Livro pra eu voltar amanhã e jogar melhor e tal. E aí o cara falou, pode. Aí eu levei os livros, né, os livretos pro quarto do hotel, li a noite inteira, cheguei no outro dia e falei, cara, posso mestrar hoje? E desde então, eu tenho a sina de ser sempre o mestre. Assim eu comecei e, pô, gosto muito, eu mestro a maioria das vezes porque eu realmente gosto muito de mestrar. E, pô, pra virar produtor de conteúdo de RPG, desde a infância eu traduzi o Book of Vile Darkness porque eu queria jogar com aquele conteúdo, a galera do meu grupo não manjava de inglês, eu traduzia ali e tal, mal sabia que eu tava, né, seguindo pra esse ritmo aí, 10 anos depois, comecei a ficar interessado em trazer alguns jogos aqui pro Brasil, bati na porta de algumas editoras, comecei a traduzir, isso já tem uns 6 anos, e aí com a tradução, minha experiência de administração e tudo, comecei a fazer a edição, a parte de editoração, a parte de organização, e no fim das contas, acabei vendo que, mesmo trabalhando com várias outras editoras, tem muita coisa que não ia chegar no Brasil, ou que não seria produzida no Brasil, se eu continuasse só com elas. E aí, juntei com o Calvin e o Rafael, formamos aí uma trinca, um triunvirato, ou o que quer que seja, né? O Calvin sempre faz umas piadinhas muito ruins e inadequadas sobre triunviratos, mas a gente acabou formando aí um trio, né? Chamamos de tria, por toda a explicação aí, por conta, tria é uma palavra universal, funciona em vários idiomas e tudo, e a gente acabou criando a editora para poder formar novas produções de conteúdo nacional, como o caso do Bestiário do Folclore Brasileiro que a gente fez, o Distopia que a gente está criando agora, e trazer coisas que nunca iam vir pro Brasil. O livro de níveis épicos para D&D, né, para quinta edição, outras coisas que aí foram vindo várias consequências. E aí a editora foi tomando, né, o corpo que ela tem, e hoje a gente tem, né, o nosso foco principal é produção de conteúdo nacional, dar oportunidade para novos produtores no Brasil, mas a gente acaba que tá trazendo bastante coisa aí, né, importada também, trazendo os jogos aqui pro Brasil para localizar. A gente vai trazer os jogos do Schwalbe, né, que é o autor do Demon Lord, vamos trazer o Punk Apocalyptic, que é um Mad Max com, pô, eu sei que Mad Max é assim, mas com mais palavrão, mais morte, mais sujeira, mais devastação. É, o Shadow of Weird Wizard, que é o jogo novo dele. Vamos trazer Beyond the Wall, que é um OSR sem preparação. Vamos trazer Lancer RPG, que é jogo de mecha. Vamos trazer, pô, o próprio Distopia que a gente tá fazendo. E vamos trazer também, né, o Hopefinder, que é um jogo de sobrevivência zumbi do autor do Pathfinder, o Jason Buma. E o Simbaron, que eu não posso esquecer, que é um jogo que tá no meu coração, assim, desde sempre muito, muito foda. Que é um Dark Fantasy sensacional da Free League. É o primeiro jogo da Free League, basicamente. Né? Os donos da Free League são os autores. Já ganhou 1 milhão de prêmios. Tá lá no nosso site. Já tô fazendo propaganda aí também, né, galera? Não vou perder a oportunidade. Que é, assim, um jogo sensacional, cara. Ele é Dark Fantasy, mortal, cruel, tem corrupção. Se der mole, vai morrer mesmo. O facão vai comer solto. E aí a gente criou a tria por todos esses motivos. Bem resumidamente, mas numa resposta longa.
João, você sabe que livro é esse Book of the Vile Darkness?
Não faço ideia.
É um dos livros, assim, pelo menos pra gente aqui no Brasil, mais raros da terceira edição, 3.5, se não me engano. Você tinha o livro, Bruno?
Sim, eu tinha ele e acabei fazendo a tradução dele ali pra galera poder jogar.
Mas me explique, o que que havia nesse livro de tão especial? Que era, assim, eu já imagino que é sobre vilões.
É, tudo de ruim, tudo de coisa ruim que tem no universo de D&D tinha nesse livro, entendeu?
Ah, é o livro sobre o capitalismo.
É! Só que...
É o livro dos bilionários do D&D, é isso?
Ai, ai. Pode-se dizer que sim. Que sacada, bicho. Ai, ai. Perdi até o ar agora.
Até um bilionário, coitado, não consegue respirar.
Ai, ai, ele foi um dos primeiros livros do D&D que vinha assim na capa, alerta. O conteúdo é somente para público adulto, sabe? Ele tinha tudo que você imaginar de coisa maligna. Ele tinha dispositivo de tortura, equipamento de execução, drogas, venenos, alquimia maligna, possessão, sacrifício. Umas coisas assim, bem sinistras, sabe? E aí tinha, pô, cara, atos malignos, ele explicava o que, que de fato é o mal, sabe? Tipo, e depois tinha os lords do mal, né? Que eram os arquidiabos, o arquínferos, né? Aí falava sobre os diabos, demônios. Pô, falava, cara, tudo que é ruim do universo de D&D, ele falava. Aí falava dos kitons, pô, as criaturas de ossos, cadáveres, criaturas corrompidas. Era um negócio bem cabuloso mesmo. E foi um dos livros... Ele era escrito, a autoria, acho que era só do Monte Cook, basicamente. Era um livro, cara, muito, muito bem escrito, sabe? E depois eles foram e fizeram o Exalted Deeds, que era um livro de coisas boas, benéficas, benignas, né? Mas não tinha esse alerta de, tipo, cuidado, coisas malignas no livro, não leve a sério, sabe? Mas ele tinha também lá, ó, esse conteúdo é só pra adultos também, sabe? O livro do Exalted Deeds também tinha isso. Então ele tinha uma pegada bem pesada, assim, também, mas... Como falava de coisas boas e não de coisas malignas, tipo tortura e sacrifício, ele era um pouco mais leve, sabe?
Uhum. Mas isso é interessante falar, porque de fato ele foi o livro que marcou até mesmo, por exemplo, até livros como os de Ravenloft e Dark Sun e tudo mais, não teve essa chamada tão tete-a-tete, né, pra dizer, olha, esse livro não é pra crianças, então não é pra jovens.
É, não, ele era pesado mesmo.
Então, Bruno, agora a gente vai falar sobre o novo projeto de vocês, que está em financiamento coletivo, que é o Distopia RPG. O Distopia é uma fantasia de sci-fi no sistema D20. Qual que foi a origem desse jogo?
Cara, eu e o Calvin, né, que a gente encabeça o projeto, a gente sempre teve muita vontade de sair um pouco da fantasia medieval, clássica, e levar as coisas pra um patamar um pouco diferente. Sabe, toda aquela fundamentação que você tem com Star Trek, Star Wars, Halo, Mass Effect, Isaac Asimov, que aí o Fundação, vou falar dele especificamente, Dex Pense, pô, Blade Runner, tudo que você imaginar nesse sentido e que... Faltava uma pegada de um RPG assim, especificamente para aquele sistema que a gente está acostumado, que funciona naquele estilo de jogo que a gente gosta. E aí a gente começou a desenvolver o Distopia nesse sentido. Tem o Starfinder, que é bem próximo, mas ele não é... O sistema dele é com base no Pathfinder 1, então tem aquela uma pegada mais antiga de design de jogo, né? E aí, pô, Pathfinder 5E e T20 não tem nada assim nesse sentido. E, pô, pelo menos até onde eu lembre, né, não tem. O D&D lançou aí o Spelljammer pra quinta edição, mas até com uma pegada bem diferente, não é nem navio no espaço mais, agora é plano astral, então fugiu muito daquela pegada que a gente gostaria que tivesse. tivesse. Mas isso já em fevereiro do ano passado, então assim, acho que nem sabia como que ia ser o Spelljammer. A gente tava já maturando o Distopia, começando a rascunhar algumas coisas, que a gente já vinha mexendo nos nossos jogos e tudo. E a gente resolveu fazer, vamos criar esse negócio e fazer funcionar com uns conceitos bem diferentes. E uma das coisas que a gente mais intensificou é a possibilidade de crossover. Porque às vezes você não quer se prender muito numa mesma temática, no mesmo estilo. Então, pô, você vai jogar, quero todo mundo ter aquela vontade, né? Vou do nível 1, 20, né? Só que às vezes vai ficando muito maçante, a galera quer trocar personagem, quer umas coisas diferentes. E a gente pensou que com o Distopia, abrindo uma temática diferente e com a possibilidade de fazer crossover pra você poder mesclar, né? Ir de uma temática pra outra, ou ir pra uma temática e ficar, ou mantendo a que você tá, a gente conseguiria dar essa pegada de fazer o conteúdo funcionar pra galera e gerar possibilidades novas, dentro que o pessoal já faz com RPG. Ah, mas RPG é sem limite de possibilidade? É sem limite de possibilidade. Mas tem, né, algumas paredes aí que precisam ser quebradas. E o Distopia a gente trouxe ele pra poder quebrar essas paredes ou pra ficar dentro dessas paredes com um pouco mais de coisa. Então a gente tá colocando aí, né, tem um cenário completo com 4 sistemas estelares, toda uma parte espacial, mundo, 7 estrelas pra explorar. Então assim, tem muita coisa disso, mas na parte mecânica que a gente colocou 7 raças novas, 7 classes novas, um monte de opção de combate espacial, criar naves, você cria sua própria nave espacial, faz combate de nave, equipamentos tecnológicos, mágicos, híbridos, perícias novas de computação, de pilotagem, de ciência em si, né, de engenharia. Então a gente foi mesclando tudo isso para poder formar ali o Distopia e dar o insumo pra galera explorar aí além do que eles já estão acostumados. E aí a gente fez isso de uma forma modular. Pô, eu quero pegar só as raças do Distopia e usar no meu jogo, porque eu gostei muito daquele caranguejo que tem ali humanoide, o cara tem 2 braços, 2 pinças gigantes, ou então o Atat que tem 3 braços, ou os reptilianos que trocam de pele, né, e assumem a aparência de outras criaturas, os Dorgons que são lagartões super gigantescos. Eles são médios, tá, gente? Não são grandes. Mas estão no limite ali, sabe? Super brutos e fortes. Pô, a gente criou aí e isso serve exatamente pro seu jogo. Pô, tá cansado de jogar de gnomo, de halfling, de elfo, de anão? Tem 7 raças novas pra você usar em qualquer jogo. Então eles não são obrigatoriamente ligados com tecnologia, mas eles podem, né? E a gente até sugere, se for usar no Distopia, que sejam, mas os poderes deles não são necessariamente ligados. E as classes, a mesma coisa. Tem 2, são 7 classes, 2 delas são diretamente ligadas com tecnologia, que é o tecnista, que é o inventor, o engenheiro, e de, né, de criações mesmo, pô, drone, exoesqueleto, aprimorador de memória, de cérebro, e o tecnomante, que mistura magia com tecnologia. Mas outras 5 classes, elas funcionam assim, 100% sem magia, podendo ter, ó, 100% sem tecnologia, podendo ter a adição da tecnologia. Então a gente fez modular, pra galera poder aproveitar o conteúdo assim, ao máximo. Então foi bem essa pegada aí que a gente propôs pro Distopia, pra fomentar, alavancar e implementar mais possibilidades pra galera não ficar ali na casinha do fantasia medieval com que elas estão acostumadas. E se quiser fazer um crossover, jogar uma nave espacial vindo de um portal que caiu ali no meio de Forgotten Realms, no meio de Ravenloft, dá também. Ou então, pô, meu anão guerreiro usa um machado laser, mas o resto do jogo é medieval. Dá pra fazer. Então tudo isso a gente equilibrou muito bem pra poder... Cara, o jogo é seu. A gente tem que... Quando escreve RPG, você tem que lembrar. O jogo não é pra você. É pra botar o filho no mundo e a galera jogar do jeito que eles querem. Então a gente fez bem modular, bem funcional do que usa ou não usa, pra galera assim... Cara... Aproveita só o que você quiser, ou tudo, ou metade, ou um pouco, ou muito. O jogo é seu.
Bom, uma pergunta, né? Dentro do sistema D20, principalmente mais na atualidade, a gente tem o Starfinder, que é um meio que um caminho por fora disso, mas assim, na minha experiência, houve muita dificuldade de outras pessoas aderirem aos jogos sci-fi dentro do sistema D20. Como é que vocês observam isso? Como é que vocês observam... E eu percebo também que tem, não é apenas sci-fi, tem muita possibilidade de um jogo pulp aí também no meio, né? Então, como é que vocês observam... Não sei se essa resistência é uma coisa que é da minha experiência com outras pessoas jogando, se ela de fato é difundida no cenário dos jogadores do D20. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa possível barreira ou essa dificuldade dentro desse mercado da RPG.
Cara, eu acho que é falta de opção do jeito que a galera quer jogar, sabe? Igual eu falei, pô, a galera quer jogar D&D, mas eles estão acostumados com a mecânica de D&D, estão acostumados com o esquema de D&D, é simples, eles sabem como é que roda, sabem como que as coisas funcionam. Aí vem um cara e traz um jogo sci-fi com uma regra completamente diferente, completamente repensada, ou que tem uma mecânica nova. Pô, cara, eu acho que isso é só criar uma barreira pro cara jogar seu jogo, sabe? E a gente fala, cara, o jogo de RPG, qualquer que seja, tem que ser acessível. Claro, tem jogos com sistemas muito variados que funcionam muito bem. Mas é porque eu entendo que esses jogos, normalmente, o cenário é o que mais vende a proposta e a regra é complementar para fazer o cenário funcionar. Mas pro que a gente tá propondo e o sci-fi da forma como é, se você vai jogar um Star Trek, por exemplo, cara, eventualmente você vai encontrar um Klingon ou um Romulano. Então você sabe o que, que vai ter ali. Aí beleza, sistema de Star Trek, você vai pro Star Trek. Ah, vai jogar Alien. Você sabe, cara, não interessa o que vai acontecer. Você vai parar em algum lugar, vai ter um xenomorfo em algum canto da aventura. Então, assim, aquela proposta ali, ela serve pra regra, pro sistema dela. Agora, pra você poder dar opção, igual a gente dá em qualquer fantasia medieval aí, pega Tormenta, pega Pathfinder, pega D&D, pega Old Dragon, você quer criar aquilo ali do zero, você tem que ter um sistema que funcione pra todas as possibilidades que o mestre, que o jogador quiser. E eu ainda não vi isso. E aí o Distopia é pra isso. Cara, o que que você quer? Você quer jogar só sci-fi, hard mesmo, sem magia, sem fantasia? Cara, o Distopia vai servir. Ah, você quer jogar, pô, com magia pra caramba e um bem menos tecnologia, tipo, cara, dá, o Distopia vai servir pra isso. Ah, você quer jogar uma zona danada, tudo misturado? Dá, o Distopia vai servir pra isso. Então, pensando muito nessa parte de, cara, a gente tem que abrir as portas pro jogador usar da forma que ele quer. E não criar barreiras e criar dificuldades. E aí sim, Matheus, eu acho que a gente ainda tem essa resistência por causa disso. Agora, na hora que a gente coloca com as regras que não precisa adaptar nada, você sabe jogar Tormenta, sabe jogar Pathfinder, sabe jogar D&D? Cara, o Distopia vai cair com uma luva assim, ó. Você não precisa de adaptar nada. Ah, não é mais ou menos assim e você usa. É, cara, é feito exatamente pro sistema que você gosta, do jeito que você gosta. Vai ter uma perícia ou outra a mais ali, tipo computação, que vai aparecer. Pilotagem, talvez, que eu acho que só o Tormenta tem pilotagem, o Pathfinder tem, o D&D não tem, eu acho.
Isso, o D&D não tem.
Né? Até onde eu lembro, não tem. Então, assim, vai ser uma perícia a mais, sabe? Então, uma ou duas a mais. E, fim, é isso, sabe? Tipo, você vai colocar mais uma perícia ali e marcar bolinha nela, se tem proficiência ou não. E não tem mais nada pra aprender. É isso. E perícia, cara, é, pô, duas opções de ação ali a mais que você tem, sabe? Então, não tem barreira nenhuma. As criaturas, porque tem o livro do Xenobestiário também, né? Então tem o livro de personagens, que é o guia de jogo do Distopia, e tem o Xenobestiário, que é um livro de monstros. Elas servem pra qualquer jogo. Então, claro, tem robô, tem o elemental de radiação, mas, cara, tem uns monstros bizarros que saem do conflito que parecem uma criatura cutulesca. Ou então tem o elemental da magia arcana, o elemental da magia divina, sabe? O elemental ocultista. É, tem seres extraplanares e extradimensionais, tipo a besta temporal caçadora, que é um bicho que anda pelo tempo caçando as pessoas. Ou então uma criatura que veio da dimensão dos espelhos. Cara, isso aí é tudo pra se vir em qualquer jogo. Sabe, não tem onde não servir. E o que a gente gosta muito de falar do Xenobestiário é que, assim, cara, todo jogador de RPG que jogou há mais de um ano, o cara sabe que é um dragão, um troll, um ogro, uma medusa. Ele sabe que ele não pode olhar na cara da medusa, que ele tem que jogar fogo no troll. Ele sabe o que ele tem que fazer. Um dragão vermelho vai cuspir fogo, um dragão verde vai cuspir ácido. Mas no Xenobestiário vai ter criaturas que vão realmente surpreender a galera. Ah, o que, que vai ter ali? Apareceu um monstro que tem 6 tentáculos com cheio de olhos no pescoço, uma cabeça oval, 8 olhos, asas e 2 garras gigantescas nos pés. O que esse bicho faz? Ele grita, ele cospe, ele solta magia, ele fala, ele não fala. Ninguém tem ideia do que esse bicho faz. Então, pro mestre, pros jogadores aí, isso cria uma tremenda possibilidade de surpresa no jogo. Sabe aquela sensação de, pô, vou jogar com um cara novato e ele vai ter experiência de entender como é que é aquela surpresa? Você consegue usar isso pra jogador antigo, jogador experiente, sabe? Então, a gente foi muito nessa pegada também, de possibilitar coisas novas e reavivar a surpresa, a experiência da novidade pros jogadores, né, experientes também. Então a gente foi muito nessa pegada aí.
Maneiro. O Distopia é algo que foi feito pela Tri Editora ou é uma tradução de algum material internacional?
Ele é 100% nacional. autores nacionais, ilustradores nacionais, quem fez o design nacional é brasileiro. Cara, 100% brasileiro, totalmente tupiniquim. Até teve gente que falou assim, cara, esse jogo, pô, vocês trouxeram da onde? Cara, não trouxemos. Até o pessoal falou assim, cara, que é até visto como um elogio. O povo fala, pô, mas essa ilustração tá tão foda, que parece, é do Zyro, da capa, que parece que é coisa gringa. Eu falei, não, cara, é que a gente é bom mesmo. Cara, a gente que eu falo não é a tria, é brasileiro, é muito bom no que ele faz. A gente não perde pra ninguém, tem que parar um pouco daquela síndrome de vira-lata e falar, cara, a gente produz muita coisa foda aqui, sabe? Então, assim, é um elogio, porque a galera tem essa referência de que lá fora as coisas são melhores e etc. Mas é um projeto 100% nacional.
Então, aproveitando que este é um RPG nacional, fale um pouco sobre o cenário de Distopia. O cenário e a lore, a história por trás de Distopia.
Então, galera, o cenário do Distopia que a gente oferece no livro, né? Até uma parte bem, bem completa. Ele é um cenário de fantasia científica distópico, onde você vai explorar o espaço, corpos celestes, estações espaciais, mundos, estrelas, o vácuo, o vazio do espaço, e ele é centrado num setor espacial que chama Constelado, que é formado por 4 sistemas estelares, cada um tem suas estrelas, sim, no plural, porque um sistema tem 3 estrelas, o outro tem 2, o terceiro sistema tem 1 estrela, e o último tem 1 estrela, mas eles eram 2 sistemas que tiveram um grande cataclisma e formaram um único sistema depois que as estrelas se fundiram e uniram, e o que sobrou ali que não foi destruído se formou ali ao redor desse sistema novo, que é o Mutual. E a gente tem também a Orla, que é aquela parte escura do espaço, as beiradas do espaço, né, além da Zona Proibida, onde tem ali os sistemas que não são participantes da confederação que foi criada, que eu vou falar um pouquinho, que são aquelas coisas ali que tem os mistérios verdadeiros do espaço e as oportunidades também. Apesar de que no próprio meiuca ali, né, entre esses 4 sistemas estelares, tem muita parte ainda a se explorar. Como que era? Lá no passado, as pessoas foram descobrindo a magia, foram criando, né, as coisas com a magia e foram desenvolvendo bem. Até que as elites, ou os governantes, ou detentores de poder, não necessariamente governantes, né, os ricos, aqueles que comandam as pessoas, começaram a filtrar e segmentar quem podia ou não usar a magia. A população ficou bem invocada com isso, bem incomodada. Começaram a fazer pequenas revoluções tecnológicas para substituir a magia com o poder da tecnologia. Então criaram mísseis para substituir bola de fogo, metralhadores para substituir raio mágico, veículos para fazer o papel das bestas mágicas que eram conjuradas, avião para fazer o voo e assim por diante. E aí eles começaram a fazer frente com essas elites que estavam dominando a magia, começaram a se igualar, e para as coisas não degringolarem de vez, eles começaram a formar uma coalizão e criaram a verdadeira inteligência artificial, chamada de Via, que é uma matriz tecnomágica criada para garantir a perpetuação e evolução dos povos através da igualdade. Obviamente, essa matriz se corrompeu, obviamente porque a gente já espera isso no mundo distópico e de tecnologia futurista com inteligências artificiais, ela se corrompeu, quando ela passou a perceber que o problema das pessoas eram as pessoas. E embora ela tenha contribuído aí, né, para a evolução da tecnologia, da viagem interplanetária, da mescla da magia com tecnologia, ela começou a gerar um problema crônico quando ela queria substituir as pessoas por robôs que iriam comandar aquelas pessoas. Isso, obviamente, começou a dar problema. As pessoas não aceitaram, né, de todas as espécies, de todas as ancestralidades que se imaginar. E aí começaram aí uma grande rebelião. Essa rebelião começou a tomar força. A Via viu que os robôs não iam substituir as pessoas, que elas não iam aceitar, e criou os bioróides, que são seres 100% orgânicos, mas criados por meios 100% artificiais. E criou eles para entenderem como as pessoas funcionavam e poder substituí-los. Só que eles foram tão bem criados que eles perceberam que a Via estava incorreta, ela estava errada na leitura dela. Apesar das pessoas gerarem os problemas, elas também poderiam ser a solução. Eles se uniram contra a própria criadora, entraram para a rebelião, revolução, e aí começaram a fortalecer a derrota da Via. Depois de um certo tempo, as revoluções deram certo, a Via foi derrotada, mas ninguém sabe como de fato ela foi derrotada. Ela desapareceu, mas ela foi destruída, ela foi enviada para outro lugar, ela fugiu, ninguém sabe o que aconteceu. Então a grande inimiga que causou todo esse caos foi embora, mas restaram só sociedades instáveis e com aquele receio generalizado de e se ela voltar? Ela vai voltar? Ela não vai? Então a inimiga que foi derrotada, mas mesmo sem estar aí, ela tá causando uma grande confusão para toda essa população aí nesse setor estelar. E aí tem as grandes facções. Tem as facções que dizem que ela nunca mais vai voltar, tem as facções que fazem um grande esforço para ela voltar, e dentro dessa facção tem disputa interna de como ela deve voltar, como que nós vamos trazer ela. Nós vamos trazer ela na totalidade, só para ela cumprir o objetivo inicial, e aí tem toda essa virada aí do que elas devem ou não fazer, né? E aí, o cenário de distopia tá exatamente nesse pós-rebelião, que são a instabilidade, que tem a instabilidade total nas sociedades. Elas formaram uma confederação alvorada para poder tentar unificar ou organizar aí a reestruturação desse setor espacial. Nem todos os mundos se confederaram, e então tem toda essa dinâmica aí. Só que quando a Via foi embora, além de toda essa merda que ela já criou, a magia começou a apresentar problemas. A dimensão da magia, que é tratada assim na distopia, ela começou a ter uma instabilidade. Eles não sabem se ela quebrou, se ela tá mais resistente às pessoas, ou o que que foi. Então agora o uso da magia, ele se tornou perigoso. Isso até é uma regra opcional que a gente pôs no livro, né? Pelo cenário a gente sugere que se usa, mas as pessoas têm que jogar como elas querem, então a gente sugere uma regra mais hard e uma mais soft, mais de leve. E aí a magia começou a ter esses problemas. Então as pessoas usam a magia, têm acesso a mais poder, mas elas sofrem consequências. Às vezes temporária, às vezes permanente, depende do tanto que ela usa ou consome a magia. E para piorar, além de tudo isso, surgiram vários portais mágicos, tecnológicos, híbridos. As pessoas não têm muita certeza de como isso funciona, que leva a outros universos, outras realidades, outros mundos, outros tempos, ou uma combinação, uma variação de tudo isso ao mesmo tempo. E ninguém sabe, até passar por um portal, se aquele portal é seguro, se tem um caminho de volta, se não tem, se você vai ser destruído ao passar pelo portal, se você vai ser desestruturado, se tudo isso vai causar um colapso na realidade. Então os portais levam para várias possibilidades de narrativa dentro do cenário. Ah, eu posso entrar no portal e parar lá em Ravenloft? Pode. Eu posso entrar no portal e parar lá no Dragonlance? Pode. Então assim, a gente criou também para poder facilitar aí esses crossovers, né? E claro, tem mundos que tem portais fixos entre eles, então eles acabam, parece fronteira entre países, mas na verdade são dois planetas diferentes. Tem portais que criam um cordão de asteroides que está em dois sistemas estelares ao mesmo tempo. E tem portais aí efêmeros, que você passa uma vez, ele fecha e você não sabe onde você está nem como voltar. E aí tem toda essa variação. E essa é assim, a dinâmica geral, né, do constelado. E aí tem as divindades, as facções, toda essa proposta de como fazer as coisas funcionarem simultaneamente, separadamente, em conjunto, bem resumido. É assim que funciona toda a tratativa do cenário do constelado, né?
Cara, aproveitando que a gente está falando da história do sistema, no material que tu mandou pra gente tem algumas críticas sociais que eu achei legais. Uma que eu achei interessante foi uma crítica que tu fez à meritocracia, ao sistema meritocrático que a gente tem dentro dessa visão liberal do mundo, né? O que tu poderia falar sobre a visão mais crítica que vocês têm dentro de distopia? Se isso é intencional, como é que isso funciona?
A ideia que a gente tem muito aí de crítica social, a gente não pesa tanto a mão, mas a gente deixa claro como que as coisas podem ser lidas. Porque uma ideia que a gente tem é que o texto tem que ser entendido para a pessoa de acordo com o sentimento que ela tem com aquilo ali. Então a gente explica que tem toda a parte de comunicação entre planetas, tem a viagem espacial que permite as pessoas chegarem em todos os lugares, mas isso é realmente bom? O quanto que isso realmente é interessante? A gente fala de globalização no mundo real, mas a gente fala ali, não é de globalização, não é um planeta só, é um universo inteiro. Então a gente até chamou de universalização. Pô, se eu saio do meu planeta e vou pro seu, e a gente integra tudo isso, até onde que isso contribui culturalmente, economicamente, politicamente, entre uns e os outros? Ou será que eu quero chegar lá e usar aqueles recursos, sejam naturais, sociais, econômicos? Então, a gente leva muito que a distopia que a gente prega, até no nome do jogo, ela não é universal. Ela pode ser do ponto de vista. Se eu sou, aí eu vou dar um exemplo bem exagerado, um elemental de fogo, e vou para um planeta aquático, aquilo ali para mim é uma distopia. Eu tô sentindo uma opressão ali, seja física, seja social, seja econômica, porque eu não vou conseguir um trabalho. Agora, se eu vivo num mundo de fogo, para mim não é distopia, para mim aquilo ali é a melhor coisa que tem. Eu não tenho privação nenhuma, eu não sinto opressão, eu não tô desesperado. Então, essa percepção de distopia é muito de quem está onde. E aí a gente tem toda essa dinâmica de, pô, economicamente, como que isso funciona? Um mundo que controla ali, né, que tem mais poder de voto na confederação, como que ele tem o poder do dinheiro? Ele é amoral? Mesmo que seja uma sociedade virtuosa? Ou quem tá detendo ali o poder da lei, tá abaixo da lei? Sabe? Então, com toda essa circunstância política, isso pode pesar muito ali no que você tem capacidade de fazer e como que o outro vai te perceber. Então a gente tem essa organização social aí que antagoniza o próprio povo. Então, se eu vou pegar ali um Dorgon, que é uma criatura extremamente pacífica, e vai pro mundo de guerra, pô, é uma opressão total. Ou se eu pego uma criatura guerreira e vai pro mundo pacifista, um mundo pacífico, cara, ela tá desamparada, porque ela não pode fazer o que ela sabe e o que ela gosta de fazer. Ah, os esportes, eles são universais. Mas até que ponto um mundo é interessante participar daquele esporte universal ali ou não? Então até isso a gente vai fazendo um pouco de movimento para as pessoas entenderem que, além de toda a fantasia, aventura e etc., Distopia também é um jogo que você pode colocar propostas culturais, propostas políticas, críticas, né? Você pode mesclar aí várias tribos, vamos chamar assim, sociais, para poder mostrar as possibilidades em um mundo completamente globalizado, que às vezes o objetivo de alguém é só lucrar. E isso pode ser um problema. Às vezes o objetivo é só salvar as pessoas e esquecer do lucro. Isso também pode ser um problema. Então a gente cria toda essa dinâmica aí pra galera tentar situar Distopia pra quem.
Cara, muito maneiro.
Tá. Então, é interessante isso. Então, o jogo como um todo, ele na verdade tá... O cenário como um todo, ele propõe fazer com que você sempre esteja pensando nas decisões que você vai tomar, né? E na influência que isso vai ter dentro do próprio cenário. Seja pra uma retaliação, seja pra um... Não existe o, digamos assim, ele é um cenário bem cinza, no geral.
Isso. É, não tem maniqueísmo, não tem bom e mal, não tem o ordeiro e o caótico. Depende do seu ponto de vista, pô.
Uhum.
Ou da sua necessidade, né?
Aproveitando nesse ponto que você tocou, não tem o ordeiro e o caótico, né? No D&D tem muito essa coisa, no D&D e D&D-likes, né? Aí Pathfinder 2, Tormenta 20, etc. Tem muito essa coisa do caótico bom, leal e neutro, ou enfim, as tendências. Como é que isso é aplicado dentro desse cenário? Isso também é lançado, é opcional? Como é que isso é colocado, né?
Então, o Pathfinder até abandonou agora, né, no remaster que vai ter, ele abandonou as tendências e até vai muito em consonância ou convergindo pro que a gente tava pensando por Distopia, porque tem, né, pra D&D e pra T20, vai ter com certeza as tendências, como que isso funciona, né, se mantém os poderes, mas assim, as divindades que a gente criou, por exemplo, que eu acho que eles são a parte mais fácil de transparecer esse cenário cinza que a gente tenta criar, nenhuma delas é necessariamente boa ou ruim. Todas elas são meio duais, sabe? Elas não têm ali, olha, essa divindade é assim, ela funciona dessa forma e o objetivo dela é essa. Cara, ela pode ter um objetivo, uma agenda, mas como que isso é percebido pelos próprios fiéis, ou pelos fiéis de outras divindades, ou pela sociedade que nem é religiosa, que é completamente ateia ou descrente, sabe? Então, assim, a gente tem toda essa mecânica de tornar as coisas... Não tem os orques de Saruman e a sociedade do Anel, tipo, pra acabar com o mal. Não é assim que funcionam as coisas. E num mundo, num universo completamente evoluído, é muito mais difícil de você conseguir fazer isso. Porque você tem... Pô, se na Terra já não é assim, imagina um universo com milhares de espécies, com milhares de poderes variados, com milhares de capacidades diferentes e de acessos diferentes, né? Então a gente deixa bem... Vou falar neutro, mas não é necessariamente neutro, essa pegada assim. Porque mesmo que o cara seja muito vilão, ele ainda ama alguém. Ou mesmo que o cara seja muito benéfico, ele ainda odeia alguém e quer matar alguém. Até porque a gente tá falando de fantasia, né, gente? Então o cara tá ali pra matar monstro. Então tem essa pegada de, tipo assim, não é tão transparente assim que as pessoas vivem, que as pessoas existem no mundo de Distopia, sabe? Então tem essa dinâmica. É claro que as regras de tendência ainda vão se manter, né? Tendência, alinhamento, como quiser chamar, vão se manter nos jogos que a utilizem, mas em aspecto de cenário, não é, pô, eu sei que essa igreja aqui, os clérigos dela são todos bondosos. Não é assim que funciona, sabe? Então a gente deu essa pegada aí de mais de uma perspectiva pro mesmo aspecto, sabe? Se você é um demônio, tem seus filhotinhos, e chega um paladino da justiça pra obliterar sua família inteira, você não acha ele bom. Então tem muito essa outra perspectiva para ver as coisas.
Vocês vão ter alguma aventura pronta, vindo com cenário, de repente pra gente ter uma ideia mais ou menos de como é que isso vai ser, e também que tipo de personagens são esses que a gente vai poder jogar, né?
Até na meta base já, né, além do livro de jogadores, né, que é o guia de jogo que a gente tá chamando, o livro de monstros, que é o Xenobestiário, a gente tem uma aventura de 64 páginas, vai até o nível 4, né, você joga até o terceiro e passa pro nível 4, que a gente oferece, assim, bem o raciocínio básico do que dá pra jogar com distopia. Então, assim, pô, perseguição em veículos, combate de nave espacial, montar e fazer a manutenção da sua nave, lutar em cenários de gravidade variada, gravidade pesada, gravidade baixa, gravidade zero. Então, isso aí tem toda uma dinâmica que pro jogador de RPG que tá acostumado com fantasia medieval clássica, não tem. Então tem possibilidades diferentes no jogo que a gente não conseguiria perceber. Atmosfera rarefeita, atmosfera ácida, atmosfera pesada demais, então a respiração é mais complexa. Então tudo isso aí tem uma dinâmica diferente que você consegue fazer no Distopia, que você não consegue fazer, quer dizer, consegue, óbvio, mas que não se propõe tão comumente de se fazer num cenário medieval. Então a gente tem aí, pô, as possibilidades são muito grandes. Pô, explorar um asteroide, chegar num planeta que tem criaturas que não falam o idioma e nem magia resolve. Ou então que você tem um tradutor universal e todo mundo consegue falar com todo mundo. E aí você chega ali e consegue conversar com uma planta que o único objetivo dela é correr pelo planeta, sabe? Então, assim, ela nem se alimenta, ela só corre. Mas ela gosta de pegar as pessoas e sair correndo pelo planeta aleatoriamente. Então, assim, tem são possibilidades muito variadas. Ou então eu quero fazer um jogo de um terror espacial de monstros ocultos na escuridão da nave. Uma pegada meio Alien, Oitavo Passageiro, ou então Dead Space. Dá pra fazer. Ou então você quer fazer uma coisa de terror psicológico. Você tá ali e as pessoas estão sendo conquistadas por um aplicativo de celular que tá tomando o tempo delas todo e as pessoas não conseguem fazer mais nada a não ser mexer naquela porcaria o dia inteiro. E aí você tem que salvar as pessoas disso, então você tem que acabar com uma grande corpo de tecnologia. Ou então, pô, tem uma corporação bancária que ela tá pressionando os preços e as pessoas estão sem comer porque não tem dinheiro para comprar comida. E o governo tá aliado com essa empresa porque ele ganha e lucra com isso no fim das contas. Ou então você tem simplesmente que ir até um planeta novo, minerar um veio de minério, né, especial, que é a única coisa que vai salvar seu planeta da explosão ou da destruição. Ou então você precisa disso para poder matar um monstro. Ou então sua missão é simplesmente fazer primeiro contato com uma nova civilização descoberta. E aí você quer criar relações com ela. Porque pode ter uma pegada tracker também. Você não quer sair destruindo as coisas. Você quer explorar, formar alianças e levar o constelado, né, ou o universo que você estiver jogando, para uma utopia social. Então, assim, tem muito dessa pegada também. Pô, você tá aqui nessa distopia. Mas o que precisa ser feito para gerar uma utopia, pelo menos na sua realidade, no seu mundo? Que seja na sua cidade, no seu planeta, na sua nave. Ou na sua federação, na sua facção. Ou então, aí tem todos os tropos também da fantasia clássica, né? Que é, pô, vamos achar um item, matar um monstro, salvar a cidade, salvar a vila, impedir um vulcão de explodir, acabar com as criaturas que querem escravizar a sociedade inteira. Pô, tem de tudo, né? E eu acho que a ambientação e as propostas de relacionar com sociedades muito diferentes, eu acho que é uma grande possibilidade aí pro Distopia. Diferente, pô, todo mundo é humano, mas você lida com elfo, com anão, com orcs, com halflings, todo mundo sabe como essas sociedades já se comportam pelo que a gente tá acostumado na fantasia clássica. Mas quando você vai para uma fantasia que tem seres, criaturas, que você não tem a menor ideia de como elas são, como são caranguejos que se expressam através de linguagem, usando as próprias garras e os estalos que elas dão, complementado por um barulho sonoro que é a voz deles e as palavras do idioma deles. Como lidar com esse tipo de sociedade? Ou então num planeta gasoso, onde não existe solo, é 100% aéreo. Como que você se movimenta nisso? Ou então um planeta aquático, uma aventura 100% aquática. Como que isso funciona? Ou então, né, o mais comum aí talvez seria de imaginar uma aventura 100% dentro de uma nave. O seu objetivo nessa nave é explorar o universo e aí ter que lidar com os problemas que tem na nave. Ah, aparece uma tempestade espacial e aí você tem que lidar com isso para fazer a manutenção da sua nave e aí conseguir garantir a sobrevivência da população inteira da nave por causa de um buraco no casco. E aí depois disso tem um inimigo que quer uma nave pirata, ou então uma nave de um planeta diferente, de um mundo diferente. E aí você chega até um lugar e você não consegue pousar a sua nave porque não tem solo, igual eu falei. Ou então um planeta com a atmosfera super pesada, como eu falei. E aí vão se linkando todas as possibilidades. Eu acho que essa aí é o grande segredo de Distopia. É o que mais me empolga de estar produzindo o jogo. É isso. São possibilidades até então não utilizadas com frequência ou nunca utilizadas na fantasia clássica.
Saindo um pouco desse papo, né, do cenário, entrando uma coisa que eu tenho observado cada vez mais e tenho visto se tornar uma tendência que eu acho muito bacana a gente ter falado sobre isso de forma indireta aqui ao longo desse papo, que é justamente, né, que vocês estão fazendo com que o jogo ele tenha um leque para D&D 5ª edição, Pathfinder 2ª, T20 ou Tormenta 20, e a gente tem visto assim, um esforço, né, de fazer produtos multissistemas chegarem cada vez mais no mercado brasileiro. Aí eu vou citar o pessoal do RPG Cognosis, fez recentemente o Capadócio de Monstros, Criaturas ou algo do gênero, que aí também tem uma série de plataformas de sistemas voltado mais para o OSR, Aventuras na Era Eboriana e tal. Nos fale um pouco dessa característica no projeto, os desafios que é fazer isso, e também se vocês observam isso, vocês da Tria, no caso, observam isso como uma tendência de mercado dentro do RPG.
Bom, se é uma tendência, eu vou ficar bem feliz, porque uma das coisas que a gente tem de premissa aqui na Tria é que a gente não tem que empurrar pra galera as coisas que a gente gostaria que elas jogassem. A gente quer que as pessoas comprem e joguem o que elas gostam de jogar. Então não é porque, pô, eu tive uma ideia super genial, porque as pessoas, né, eu sou um gênio, que eu vou pegar e vou botar, cara, compra isso aqui porque é isso que você vai jogar. Não, você tem que jogar o que você quer. Você gosta de jogar o quê? Se você gosta de jogar isso, você tem que consumir isso. Claro, tem muitas outras coisas legais que você pode jogar também. Mas se é isso que você quer jogar, a gente sempre teve aqui na Tria essa proposta. Vamos fazer o que as pessoas querem. Então por isso a gente criou lá atrás o Bestiário do Folclore Brasileiro para 5ª edição, para T20 e para Pathfinder 2. Qual sistema você gosta de jogar? Esse livro aqui é para você. Ah, ele é um pouco para cada sistema? Não, cara. Aí eu acho que a gente é meio maluco até. Você tem um livro só para Pathfinder, um livro só para T20 e um livro só para 5E. E aquele livro que você vai escolher, ele é 100% para o sistema que você quer. E o Distopia vai ser da mesma forma. Tanto o guia de jogo quanto o Bestiário. Vai ser um livro de cada para cada sistema. E aí, até conversei com o Jonas lá da RPG com nós, mandar um abraço pra ele. Ele teve também essa pegada depois lá pro lado do OSR, é um outro público, né, um pouco diferente do nosso. Mas ele também tem isso, cara, vamos mostrar pra galera que eles podem jogar o que eles querem. E eu acho que esse é um esforço que se virar tendência, né, eu gostaria que virasse, acho que é uma ideia muito boa, da galera oferecer múltiplas opções. Se você tem uma ideia muito boa, um cenário legal e tudo, pô, faz pro sistema que você gosta, mas oferece pra galera do que você não conhece também, sabe? Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas vai oferecer pra um sistema só, mas tem muita gente que queria jogar aquilo no sistema que ela tá acostumado. Muita gente veio pedir pra gente, pô, faz o Distopia pra sistema A, pra sistema B, pra GURPS. Cara, a gente gostaria muito de fazer pra mais sistemas, mas a gente também tem que saber da nossa limitação do que a gente é capaz de oferecer, né? Então, pode ser que depois venha pra outros sistemas? Sim, pode ser. Tomara que a gente consiga. Mas, por enquanto, vamos manter esses aqui, né? Um passo de cada vez. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fornecer pra galera o que eles querem jogar. Não é, tipo, compra o que eu digo que você tem que comprar. É compra o que você quer jogar e, por acaso, eu ofereço uma coisa bem legal porque você gosta de jogar. Eu acho que aí, sim, é tendência que o mercado inteiro vai crescer, sabe? Então, sendo multissistema ou não, a gente tem que focar em entregar o que a comunidade quer. A gente fez a Tria para a comunidade. Então, ela é uma editora de jogadores. A gente não vive de RPG. A gente faz porque a gente gosta. Então, todo mundo bate ponto, normalmente, em outros empregos. E fazemos aqui o RPG porque a gente gosta. E se a gente gosta e sabe, ou pelo menos acha que sabe o que o jogador quer, a gente como jogador gostaria, pelo menos, pô, vamos entregar para a galera o que eles querem. Então, pô, é D20, que é o nosso foco aqui, pelo menos agora, por enquanto, 5E, T20, Pathfinder, vamos oferecer isso para a galera. Pô, o cara veio aqui, apareceu 1 milhão de pessoas, cara, faz isso pra GURPS. Cara, nós vamos fazer, porque a galera quer GURPS, sabe? Então a gente tem muito isso na nossa cabeça, sabe? Eu acho que quem tá indo com essa mentalidade, tipo, acho que a gente só tem a acrescentar para a comunidade. A gente vai ter mais produção, mais gente satisfeita comprando as coisas, mais gente jogando, porque o livro é para ir para a mesa, não é para ficar em prateleira, sabe? Pô, joga uma sessão, mas joga, cara. Aproveita aquele conteúdo. Tem muita coisa interessante aí para abrir as possibilidades, né? Então, acho que a proposta é entregar o que a galera quer.
Eu gosto de GURPS, assim, eu tenho um pouco de preguiça pra GURPS, né, é um jogo que me dá um pouco de preguiça, justamente porque é uma ficha que, de certa forma, acaba parecendo também uma planilha de Excel, e que, cara, é uma pesquisa interminável, de bota um ponto aqui, tira meio ponto dali, você vê que na quarta edição nem tem mais meio ponto, mas é um inferno nesse sentido. Pra quem é obsessivo, a maravilha, que fica ali caçando coisa, no hiperfoco, né, loucão ali, cheirando atributo e vantagem e desvantagem e perícia. Mas a regra em si, o jogo em si é bem legal. Inclusive, tive o prazer de jogar esse ano no XP pra galera, que aconteceu em fevereiro com o pessoal da RPNG. Saudações, camarada Murilo, um abração pra você e pro seu irmão também. Bom, então no caso não vai ser um livro com as três possibilidades dentro dele. Cada um vai adquirir o livro que lhe convém.
Isso, exatamente. Você vai falar assim, pô, eu quero da quinta edição. Você vai escolher, vai vir um livro da quinta edição pronto. As classes, tudo vai vir 100% pra quinta edição, sabe? Pô, você quer um livro pra T20? O livro vai vir 100% pra T20. Vai ter ali regra pra T20. E é isso. Vai vir completão. As raças, as classes, os poderes, as origens, tudo ali. Da quinta edição vai ter os antecedentes, as espécies, tá chamando agora novo, né? Na quinta edição, na sexta edição, ou quinta. 5.5, como for chamar. Pra Pathfinder vai ter ancestralidade, biografia, classe, talento, tudo. O conteúdo vai ser o mesmo. Pô, o que tiver em um vai ter no outro. Cada um na sua mecânica. Mas vai vir pro que você gosta de jogar. Ah, eu gosto de jogar mais de um. Como é que eu faço? Cara, leva os dois. Leva três. Tem gente que tá bombando ali com os três sistemas. O João, eu sei que ele já sentou o dedo lá, pegou pra três sistemas, porque ele joga de tudo. Pô, aí tem essas opções. Ah, o digital pra mais de um. Tem a possibilidade ali, né, de pegar mais de um sistema. O físico a gente não botou ali tanta opção pra mais de um sistema pra não dificultar a galera pra ficar muito apoio. Mas aí tem, cara, o que você quiser vai ter lá de escolha. E aí tem, já fazendo jabá aqui, miniatura, dado personalizado, grid de acrílico, mapa de combate, né, o quadriculado. Tem, pô, camisa, caneca, só não tem boné. O resto que você pensar, tem miniatura de heróis, de robô, de nave, de monstros. Então, assim, cara, tem tudo pro jogo ficar completinho. E até uma moeda de metal exclusiva, que ela é um item do próprio jogo, que eu até esqueci de comentar, que ela existem muito poucas no universo, não se sabem da existência de muitas, que elas garantem que você não é desintegrado, destruído ou coisa do tipo quando você passa num portal. Mas ela é consumida. Só que você nem sempre sabe se o portal vai te destruir ou te consumir, coisa do tipo. Então, às vezes, você deve usar ela ou não deve usar ela. Você usa moeda ou não usa moeda. Pode ser um desperdício, mas pode ser a garantia de sua vida. Então, tem essa pegada. Ele é um colecionável que tem aí no financiamento exclusivo. Então, a galera pode pegar também. E também serve como ponto heróico para quem joga Pathfinder, né? Então, tem várias opções. Ou um D2 ou um D50%, que também serve para isso aí. E deve ter mais coisa aqui também que eu tô esquecendo. Rolador de dados, saquinho de veludo, tem uma porrada de coisa. E, principalmente, né, o livro de jogadores e o livro de monstros pra todo tipo de alienígena aí que... Seja jogador, seja oponente, né, tem uma porrada de coisa.
Brabo. Muito brabo. Então, pessoal, essa é a parte que todo mundo fica triste, que vocês choram. É a parte que a gente vai começando a se despedir. Então, eu queria primeiramente agradecer a você, Bruno, por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Foi um papo muito legal. E dizer que Distopia é um projeto que eu tô apoiando e que eu tô botando fé. Eu achei muito legal a proposta de vocês. E eu gostei muito da lore, pelo que tu já mandou do material pra gente dar uma olhada, né? Eu acredito que vai ser algo muito legal pra todo mundo que puder acompanhar.
Eu que agradeço o convite, João e Matheus, né, porque tá aqui poder falar com... Primeiro que é uma galera que incentiva nossos jogos, que tá aí com a comunidade forte. Acho que a gente precisa de ter aí essas comunicações entre, né, as partes, o produtor de conteúdo, as editoras, os jogadores. Eu acho que o papel dos podcasts é esse, é poder aproximar as pessoas. Eu gosto muito, falar sobre RPG é sempre muito gostoso. A gente gosta muito do que a gente faz. Eu comentei aqui que a gente faz o RPG porque a gente tem vontade, não é por necessidade, é porque a gente ama mesmo esse negócio. E poder levar mais um projeto nacional com autores nacionais, ilustradores nacionais, toda a equipe nacional, o pessoal da revisão, leitura sensível, tudo isso ser 100% nacional, é uma coisa que, pô, deixa a gente muito satisfeito. É, só tenho a agradecer mesmo e espero que venham mais convites aí para participar do podcast.
Bastante grato com a participação aí do nosso camarada Bruno Mares. Acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. É um projeto que é bacana, tá aí, digamos assim, também se fazendo para todos os gostos. Todo mundo que curte aí o sistema D20 mais moderno, Pathfinder 2ª edição, Tormenta 20, D&D 5ª edição, tem alguns elementos que me chamaram bastante atenção, que com certeza vou dar uma espiadinha nesses manuais, que é como usar essa magia aí que causa consequências, né? Eu senti que tem um lado um pouco mais hardcore nesse do distopia, o que é bem legal, assim. Eu acho muito dos sistemas mais modernos um tanto quanto soft, né? Muito high power, todo mundo pode tudo o tempo todo, e essa ideia já me cativou um pouquinho. Com certeza vou dar uma olhadinha, né, com mais carinho aí nesse sistema de magias, entre outras coisas, para fazer justamente o que o Bruno Mares sugeriu. Vai que eu capture aqui uma ideia ou outra e leve para os meus jogos, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu também gosto bastante, assim, de ter esses materiais, não apenas como o jogo em si, que também já é muito bom, muito bacana. Eu acho que o Distopia traz um jogo sci-fi, pulp e calhamaço de coisa, é bem bacana, mas também que você pode roubar ideias, digamos assim, e colocar no nosso jogo sem dor à consciência, sem sentir que a gente está fazendo alguma coisa de equivocado. Muito pelo contrário, a gente continua contribuindo com esses materiais e fazendo eles circularem também. Então é isso, pessoal. Para quem curtiu mais esse episódio, fiquem aí com esse papo bacana. Espero que tenham curtido. Nos vemos nas próximas aí. Um abraço e tchau, tchau.
Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.